teu forte poder. Pai, Senhor, por nós, conforme a sua vontade, vai ser melhor. Faz por nós como o Senhor desejar. Eu tenho certeza que vai ser melhor. Será sempre melhor. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Amém. Abençoa essa igreja. Abençoa os nossos trabalhos, as nossas ideias. Abençoa, Senhor Deus, o fruto do nosso trabalho. Abençoa, Senhor Deus, a nossa intenção, intenção de fazer certo, intenção de ajudar uns aos outros, a intenção, Senhor Deus, de te buscar cada vez mais. Abençoa, Senhor Deus, aquele que pensa assim. Abençoa aquele que tem se esforçado. Abençoa aquele que tem prazer em te buscar. Dá, Senhor Deus, aquele que tem dado. Dá mais aquele que tem, ó Deus, colocado no Senhor a sua confiança. Obrigado, Jesus. Não deixe, Senhor, vazia a mão daquele que estende, que a estende para o Senhor. Não deixe vazio o coração daquele que abre para ti. Não deixe sem resposta aquele que te pergunta. Não deixe, Senhor Deus. Eu tenho certeza que assim é a tua vontade. Amém. Amém, meu Deus. O sonho, a visão, toda a vontade do Senhor para a igreja, para tornar a igreja, para torná-la mais bonita, para torná-la mais, oh Deus, gloriosa, para fazê-la cada vez mais, mais preparada para ti, somente para ti. Aleluia.
meu desejo está, Senhor, junto ao teu coração, para te adorar.
Amém, é verdade.
E te conhecer, e aprender a viver, cada dia mais em tua vontade. E te conhecer, e aprender a viver.
Amém. Nós estamos fazendo a reunião aqui hoje, todo mundo deve estar sabendo. Lá, o Bibi está fazendo uma pintura nas janelas lá. E tem que ser feito, porque ali, como não tem a construção em cima, molha muito e já estava prejudicando, já estava colocando em risco a janela, naquelas janelas ali, que são janelas de metal, e a ferrugem come e acaba. Então nós estamos fazendo aquele trabalho ali, é um pouco sem condição de fazer, mas estamos fazendo, porque tem que proteger a janela. Amém. Às vezes até a pessoa pode pensar, mas para que pintar a janela? Nem as paredes, nem o piso não está arrumado. Então o detalhe é esse, é porque é metal, então tem que arrumar. Amém? Falar nisso, Bibi, ó, depois você passar uma tintazinha ali, soldar ali uma golinha ali, ó, né? Passar uma tinta lá, então ferrugem. Foi bom, ficou bom lá, né? Poder botar a rede, né? Amém. Amanhã não tem reunião de casais, não terá reunião de casais, porque o Assis, né, parece que não vai poder vir amanhã, e normalmente a reunião de casais é feita coincidindo com a folga dele. Quinta sim, quinta não, quinta sim, quinta não. Então amanhã não tem, vai ficar duas semanas seguidas, né? Sem reunião de casais. Sei que o pessoal está com saudade da reunião de casais, mas todo mundo fica ansioso. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. O livro de Jó. Também você deve ter observado que o louvor foi curto, porque já quarta-feira tem muita gente que tem que pegar ônibus. E Nós já estamos com a hora passada. O livro de Jó, o último capítulo do livro de Jó, no versículo 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Mudou a sorte de Jó, né? Mudou a sorte. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 mulheres, aliás, 3 filhas. E chamou o nome da primeira... Todo mundo achou bom, e quando falou... vocês estão rindo porque vocês não têm nenhuma, né? E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira, Gemina, o nome da segunda, Késia. E o nome da terceira, Keren Apuk, né? E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e cheio de dias. Amém? Detalhe importante. Muito importante aqui, qual foi o detalhe muito importante aqui que a gente tem que observar, né? Vocês já ouviram falar, quando a gente diz assim, a paciência de Jó? Qual foi a paciência de Jó? Qual foi a grande coisa que Jó fez e que às vezes a gente não é capaz de fazer? É ter paciência. Né, nós não temos às vezes a necessária paciência para esperar as coisas acontecerem. Então aqui vocês observaram e viram, e tem coisas que às vezes a gente até estranha, né, quando fala o mal que Deus havia enviado. Olha aí, né, de todo o mal, no versículo 11, de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, né? Às vezes é necessário. O pai, quando corrige um filho, né, parece que não tem significado aquilo. Quando você torce às vezes a orelha do menino, ou então quando você dá ali um cascudinho, né? Quando você priva ele de certas coisas, você, quem olha, pensa que você está fazendo mal, mas não é o mal. Não é o mal. Aparentemente pode se chamar de mal. Não deixa a pessoa fazer isso, não deixa a pessoa fazer aquilo. Deus muitas vezes é obrigado a mandar, a nos deixar, às vezes, cativos, presos, durante um certo tempo. Deus às vezes é obrigado a nos manter no cativeiro, né? Eu até pedi o Elmo para poder verificar para mim o que era cativo, o que era cativeiro, né? prisioneiro, Deus mudou a sorte de Jó. Mudou a sorte. E Deus também, com certeza, quer mudar a sua sorte. Deus, você pode ter certeza disso? Ele não quer, de forma nenhuma, o seu mal. Ele não quer que você permaneça toda a vida vivendo, às vezes, angustiado, vivendo, às vezes, oprimido, vivendo, às vezes, doente. Tá certo? Mas, acima de tudo isso, Deus tinha um propósito para Jó. Deus tinha uma coisa maior para Jó. O que, que Deus queria de Jó? Não era a salvação de Jó? Deus não queria, não era fazer de Jó um filho de Deus? Deus não queria, não era fazer com que Jó pudesse herdar a vida eterna e etc? Ou bastava dar a ele as coisas aqui? Não. Deus queria dar a Jó, era a vida eterna, era a salvação. Deus queria dar a Jó, era o céu. Ele queria Jó com ele no céu. Ah, entendeu? Deus quer você com ele no céu. Ele quer você como rei, como sacerdote. Ele quer você como uma pessoa que vai estar com ele. Certo? A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, vamos juntos. E iremos reinar com Cristo. Não vai ter ninguém, vamos dizer assim, que não esteja naquele nível. O monte vai ser aplainado, o vale vai ser aterrado. Significa que todos nós estaremos tem alcançado aquele padrão, que é o padrão do Filho de Deus, que é a estatura do varão perfeito, a plenitude de Deus. Então é para esse lugar que Deus está nos chamando. É para aí que Deus quer que nós todos vamos. Amém? Que toda árvore cresça. A função que nós vamos desempenhar, o que é que nós vamos fazer, não importa. Importa que todos os soldados estejam fardados do mesmo jeito. É assim? Importa que todos estejam colocando o mesmo uniforme. Todo mundo é soldado, todo mundo ali é soldado. Agora, se um tem uma divisa, se um tem um posto diferente do outro, eu acho que é muito mais gratificante, muito mais para nós honroso, fazer parte do povo de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Agora, se eu vou ser orelha, se eu vou ser o nariz, se eu vou ser o braço ou a perna, eu acho que isso, não sei se vocês pensam assim, mas eu acho que isso depende de Deus, não é, Paulinho? Depende do lugar que Deus quer me colocar. Onde Deus quer me colocar? Tá certo? Então, a princípio, o que Deus quer para você? Ele quer te salvar. A princípio, Deus quer você com Ele. Ele quer tirar os seus pecados. A princípio, Deus quer tirar as suas iniquidades, corrigir os seus defeitos, corrigir você em todos os sentidos, para que você esteja com Ele. Tá certo? Agora, se nós alcançarmos isso, nada vai impedir, Paulinho, de Deus poder abençoar você aqui na terra. Nada vai impedir de você poder ser abençoado aqui na terra. Paulo, eu aprendi a ter e a não ter. Tá certo? Por exemplo, se nós, esse dia nós falamos na reunião de senhora no fato a respeito de uma coisa importante, que é a discrição. A pessoa ser discreta. O povo de Deus, ele alcança um padrão de conhecimento, um padrão de vida, sabe, um padrão de sabedoria, que ele passa a ser uma pessoa sábia. Ele passa a ser uma pessoa sábia. Quer dizer, o sábio, você pode chamar ele para a sua casa, faz um almoço, oferece um almoço para ele. Você pode ter total, mas para o tolo você não pode. Você não pode abrir as portas para o tolo, você abre a porta para o sábio. Você não pode confiar no tolo, mas no sábio você pode confiar. Então Deus quer fazer isso conosco. E quer nos ensinar, nos corrigir, fazer com que a gente entenda, saiba, entendeu? Proceder, saiba como comportar. Porque nós é que vamos julgar. Nós vamos assentar no trono de Deus. Nós vamos ser colocados num lugar ali para julgar o resto. Então, quando é que nós vamos aprender? Se não é aqui. Quando vai ser esse ensinamento? Lá no céu? Não, é aqui, é agora. É agora que nós temos que aprender. É agora que nós temos que saber que não pode pôr a mão ali, né? Que não deve gritar, que não deve ofender, que não deve magoar, né? Que não deve pagar mal com mal. É aqui, é agora. É agora que nós temos que saber dar o lugar para o mais velho. É agora que nós temos que ser simples. Porque depois nós vamos julgar, gente. Porque depois nós vamos fazer isso. Então, esse trabalho que Deus faz, Ele precisa fazer com todo mundo. Com todas as pessoas Ele precisa fazer isso. Como que Deus faz? Ele coloca a pessoa, Ele põe a pessoa, onde? No cativeiro. Ele deixa a pessoa ali. Enquanto ela não está, não pode servir. Presta atenção para você ver. Onde é que o povo de Deus estava? Não estava lá no Egito? Cativo, preso, tá? Tá certo? Mas, ó, deixa o meu povo ir. Para quê? Me sirva. Quando Deus libertou o povo, tirou o povo do cativeiro, o povo já estava em condição de servir. Agora, não serviu. Quem não serviu porque não quis. Tá certo? Não serviu porque não quis. Então, por exemplo, a mulher, aquela mulher que estava presa, cativa, por uma enfermidade. Quanto tempo ela ficou cativa? Quanto? 18 anos. O que que Deus fez? Libertou. Durante os 18 anos ela podia reclamar, não podia? Meu Deus, olha, eu aqui nessa situação e etc. E bem que eu gostaria de servir a Deus, mas eu não posso. Porque eu tenho muito, muito problema. Espera, a mulher teve paciência, a mulher teve humildade, a mulher esperou com paciência, chegou o momento em que Deus libertou ela. Tá certo? E se ela não servir a Deus dali para frente? Não serviu porque não quis. O outro era cego, era cativo, preso, estava ali preso por aquilo, era cego. O outro era enfermo. Quantos de nós, às vezes, não estamos cativos, presos, e não gostaríamos de ficar livres? Para quê? Para servir a Deus. Quantos de nós não estamos presos, e às vezes a gente fala, eu gostaria de ser livre para servir a Deus. Mas corre um risco. Qual? De ser liberto e depois não servir a Deus. Então presta atenção, né? Presta atenção que existe as hipóteses, né? Então, Jó, Deus colocou Jó numa situação que ele ficou cativo, preso. Por quem? Ele ficou nas mãos do inimigo. E ele reclamou, e ele, sabe, murmurou para ele mesmo, etc. tal. Mas ele teve paciência. Ele nunca blasfemou contra Deus. As coisas parecem que viraram tudo contra Jó. Mas Jó esperou, ele confiou em Deus. Tá certo? Ele acreditava em Deus. E ele continuou, então, fazendo de coração tudo o que ele precisava fazer. Deus mudou a sorte de Jó. Jó continuou servindo a Deus, continuou, mais ainda. Aí que Jó serviu a Deus mesmo. E vocês viram aí. Agora aquilo ali mudou o coração de Jó. O fato dele ter tido 7 mil não sei o quê, 8 mil não sei o quê, 10 mil não sei o quê, mudou? Não, mudou não. Ali, Paulinho, você já pode dar, porque não vai alterar. Não vai fazer diferença. Mas se não fizer isso, faz diferença. Faz diferença. Vocês sabem aqui, nós já tivemos irmãozinhos aqui, fiel, etc, etc. Depois, Deus abençoou ele com alguma coisa. Mas mudou a cabeça dele. Mas mudou o coração dele. Tá certo? Mudou o coração dele. É perigoso. Então, melhor que às vezes você passa aí por alguma dificuldade, você passa às vezes por alguma privação, você passa às vezes por alguma tribulação. Mas se você tiver paciência, se você for fiel a Deus, se você tiver paciência, nessa hora você mostrar o quanto você o ama, o quanto você quer ser fiel a Ele, Deus pode mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Jó. Deus pode mudar completamente o seu cativeiro, tirar de você aquilo que você que te prejudicava. Mas para você servir a Deus. Amém, gente? Então é perigoso, é muito perigoso. Muito perigoso. Às vezes é preferível a dificuldade. Porque ali você é fiel a Deus. Amém? Eu queria isso, Deus dá, acabou o servo de Deus. Eu queria aquilo, Deus dá, acabou o servo de Deus. Por quê? Né? Então, aliás, Jó 38, pega lá, por favor. Então, Jó 38 aqui, no versículo 1 e 2, assim, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com cordel? Sobre que foram firmadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? O que que Deus estava ali falando com Jó? Primeiro ele diz para ele: olha, agora no versículo 3, agora cinge os teus lombos como homem. Agora, peraí, eu vou falar com você agora como homem, tá certo? Mas vocês viram, aonde é que estavam os filhos de Deus? Onde é que ele falava dos filhos de Deus? Ele diz que os filhos de Deus, presta atenção nisso aqui, é importante isso aqui. Onde estavam os filhos de Deus? Onde é que estavam os filhos de Deus? Filhos de Deus. Onde que estavam os filhos de Deus? Os filhos de Deus, quando Deus lançava o fundamento da terra, quando Deus colocava o fundamento da terra, já existia? Os filhos de Deus. Tá certo? Jó, eu estou falando com você aqui como homem. Jó, você não sabe nada, meu filho. Você é homem. Olha, você é um simples homem, certo? Você não sabe nada de Deus. Você não conhece nada de Deus. Você é homem, simplesmente homem. Homem. Você é muito pequenininho, Jó. Você olha, você fala sem conhecimento. Você fala sem entendimento. E os filhos de Deus? Os filhos de Deus já estavam lá, jubilosos, felizes, vendo os filhos de Deus lá, né? Jubilosos, vendo Deus criar a terra. Agora, o que que Deus quer fazer de um homem hoje? Um filho de Deus. Então veja, gente, que filhos de Deus não é pouca coisa, não. É isso que eu estou, sabe? Eu estou chamando sua atenção, que filho de Deus não é pouca coisa. Tá certo? Então não é fácil fazer um filho de Deus, não. É o que eu falo, olha, seu homem, sem entendimento, tá? Assim, dá uma coisinha à toa para você e você já não quer mais ser filho de Deus. Certo? Dá para você um casamento e você não quer mais ser filho de Deus. Dá para você um carro aí, que ano? Que ano? E você não quer mais ser filho de Deus. Dá uma moto para você, você não quer mais filho de Deus, ser filho de Deus. Te dá um emprego. E você não quer mais ser filho de Deus. Por isso é que eu quis mostrar isso para vocês aqui. Onde estavam os filhos de Deus? Estavam lá, junto com as estrelas, jubilosos, né? Felizes. Deus estava falando com Jó. Jó, você é homem, Jó. Jó, você é homem. Você não sabe nada, meu filho. Você não sabe nada, você é um homem, você... Então, meus irmãos, é isso que eu quero que vocês vejam isso hoje. Nós somos homens. A gente não enxerga. A gente não sabe, sabe? Eu, fazia diferença Deus dar 1.000 jumentos para Jó, como 5.000 jumentos para Jó? Como 10.000 jumentos para Jó? Eu pergunto, será que faz diferença Deus te dar um emprego de 500, como de 1.000, como de 600? Faz diferença para Deus? Faz diferença para Deus te dar ou deixar de dar alguma coisa para nós? Não faz, não faz, gente. É isso que nós precisamos ter. Sabe, entendimento. Ter entendimento de chegar a dizer, esperar. Porque o seguinte, melhor de tudo é o que ele está reservando para mim, que é ser filho de Deus. Tá, o que eu quero para você é ser filho de Deus. Cuidado então. Tá certo? Vou botar você preso aqui. Vou pôr você nessa prisão aqui para ver como você reage. Ah, então não quer mais ser filho de Deus. Não. Então eu vou pôr você nessa prisão aqui para ver como você vai reagir. Precisa entender. Nós precisamos entender enquanto nós estivermos aqui. Porque o nosso caminho, o nosso objetivo, para onde Deus quer nos levar, é sermos filho de Deus. E filho de Deus não é qualquer coisa, não. Sabia disso? Filho de Deus não é qualquer coisa. Tem gente que pensa, uma coisa que o diabo quer fazer com que o homem pense é que todo mundo é filho de Deus. É a maior arma que ele tem. É uma das maiores armas que o diabo tem. É fazer a pessoa pensar que todo mundo é filho de Deus. Não é, gente. Não é. Ser filho de Deus é algo muito, mas muito grande. Imagina, para agora, vou dar 30 segundos para vocês imaginar. Imagina, assim, o filho de um rei. Imagina o filho de um presidente. Sabe? Imagina o filho de um ministro aí de qualquer coisa. Imagina uma pessoa grande aí, hoje. E você sendo filho. Certo? Imagine você filho de... Quem, hein, gente? Hã? Filho de Lula. É, mas quer ver? Quem é mais? Quem que você gostaria de ser mais? Filho de Lula
ou filho do Bill Gates? Quem que você gostaria de ser mais? O filho do Bush? O filho, quer ver? Por exemplo, filho aqui do Silvio Santos, pessoa que tem dinheiro demais. Olha, você não precisar, humilde, de ficar sujeitando tantas dificuldades. Presta atenção. Você não precisar ficar sujeitando tanta dificuldade aqui, passando as suas privações, passando grandes necessidades. Tá certo? Imagine você ser um filho desse, que tem todo o dinheiro, que poderia comprar o carro que você quisesse, que poderia ter tudo que você quisesse, passeio, roupa, etc. Imagina. Não pode comparar com ser filho de Deus. Tá certo? Então, ser filho de Deus não é pouca coisa, não. E Deus... E você sabe que você não é filho de Deus. Deus quer fazer de você um filho de Deus. Amém? Amém? Aleluia? Você pode saber toda a matemática do mundo e não ser filho de Deus. Então, primeiro lugar, ser filho de Deus. Se isso vai me impedir, vai me atrapalhar, eu quero ser filho de Deus primeiro. Eu quero ser filho de Deus primeiro. Senhor, me ensina, meu Deus, me edifica. E para isso existe uma coisa. Para isso existe uma coisa. Existe uma doutrina. Para isso existe uma doutrina, existe um evangelho, existe um ensinamento, que é o poder de Deus para poder fazer de você um filho de Deus. É preferível, então, às vezes, aceitar o quê? É preferível, muitas vezes, aceitar o quê? Hã?
Aceitar o cárcere, aceitar
presente, é?
Hã? Aceitar o cativeiro. É preferível muitas vezes aceitar a prisão. Tá certo? Pensa bem, é muitas vezes preferível. Ah, nossa, senhor, não me solta não. Tá bom aqui, tô preso, tô presa, tô cativo, tô aqui, mas olha, tô tranquilo, amém? Tô tranquilo. Eu tô só esperando realmente a hora de chegar a minha redenção. Tá certo? Jesus Cristo, ele chegou aqui, e ele ficou aqui, e ele, a Bíblia diz que nós estamos no mundo como peregrinos, né? Nós estamos aqui no mundo, e como se tivesse aonde? Aonde? O mundo para nós passou a ser o quê? O cativeiro. O mundo para nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Quer dizer, passou a ser o nosso cativeiro. Aqui nós não temos nada permanente. Aqui nós não temos nada definitivo. Meu irmão, se você não tiver cuidado com isso, você não pode ser abençoado. Tá certo? Porque existe a bênção de Deus e existe aquilo que o diabo dá para você. Aquilo que o inimigo dá para você. Tá certo? Ele não ofereceu para Jesus, mas Jesus não quis. Se Deus te der, o que Jó, quem foi que deu para Jó? Não foi Deus? Então, depois que Deus te dá. Foi Deus que me deu. Amém. Amém. Aquilo que Deus me dá. A Bíblia diz lá num versículo, diz assim, a bênção de Deus é que causa alegria e não traz dores. A bênção de Deus. Cuidado para você não receber o presente de grego. receber um presente grego. O presente grego vai tirar você de Deus. Amém? Pensa nisso que nós estamos falando. Pensa nisso. Os filhos de Deus ficavam jubilosos ali. Por quê? Vendo as coisas que Deus faz. Interessante é o seguinte, que se você estiver distante de Deus, nem vê, você nem vai ver o que Deus faz. Mas aquele que está vendo as coisas que Deus está fazendo, ele não preocupa. Ele não preocupa com as coisas, não. Ele não preocupa. Ele sabe que Deus provê a hora que Deus quiser, ele provê. Aqui ele não preocupa, ele deita, ele tem, sabe, ele confia no Senhor. Ele confia em Deus. Amém? Vamos voltar lá no Jó 42. No 42, no início do capítulo, assim. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha aí. Atenção, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu. Lá no fim do livro, quando Jó reconheceu, lá no fim do livro, quando Jó reconheceu, bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que dia que você vai reconhecer isso? Presta atenção aqui, gente. Que dia que você vai reconhecer isso? Que dia que você vai entender que o propósito de Deus não pode ser? Não pode ser o quê? Impedido. Então, se Deus tem um propósito para mim, esse propósito de Deus não vai poder ser impedido. O propósito de Deus. Se você sabe que Deus tem um propósito para essa igreja, se Deus tem um propósito para nós, se Deus tem um propósito para essa igreja, quem que vai impedir o propósito de Deus? Hã? E se alguém tentar impedir o propósito de Deus? Vai sair mal. Vai sair mal. Por quê? Porque o propósito de Deus não pode ser impedido. Não pode. Em outro lugar, aqui no livro de Jó ainda, eu não sei bem onde está. Quem é este que endureceu contra Deus e ainda assim permaneceu? Quem que endurece contra Deus e ainda assim permanece? Se Deus quiser, se Deus tem um propósito, será que vocês acham que Deus tem um propósito para essa igreja? Vocês acham que tem? Qual vocês acham que vai ser a sorte da pessoa que quiser resistir o propósito de Deus? Hã? Eu acho que vai ser o pior possível. Tá certo? Agora eu volto também a perguntar: qual é a sorte da pessoa que tiver paciência e colaborar com o propósito de Deus? Colaborar com o propósito de Deus. Porque pode colaborar e pode resistir. Quer ver? Localiza esse versículo aí. Quem foi que resistiu e ainda assim ficou? Então, olha, todas as palavras que Deus tem ensinado para nós, todas as palavras que Deus tem falado para nós, eu acho que não é brincadeira, não. Eu acho que não é brincadeira, não. Eu acho que é muito sério mesmo. Qualquer um de nós pode prejudicar, impedir, atrapalhar.
Eu posso fazer isso. Eu posso impedir. Eu posso, né, prejudicar o propósito de Deus. Agora, Deus vai esperar isso quando? Ele vai esperar um tempo, dois tempos, três tempos. Ele vai esperar. Mas num determinado momento, ele me arranca fora. O machado está posto à raiz da árvore. Toda alma que não der ouvido a Deus será exterminada. Toda árvore que não der ouvido a Deus será arrancada e lançada fora. Mas será que dia que essa árvore vai ser lançada fora? Será que dia que essa árvore vai ser cortada? Então, meus irmãos, muitas vezes é preferível ficar no cativeiro, é muitas vezes preferir ficar, sabe, passando a dificuldade e pedindo a Deus: Senhor, faça conforme a sua vontade. Faça conforme a sua vontade. Amém? Porque o que eu quero realmente é servir ao Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no versículo 20, se não me engano, capítulo 20, no versículo 20, o capítulo 20, olha, no versículo 24, lê a partir do, eu vou ler para você, agora, eis que eu... Todo mundo está lendo aí? Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E o que eu queria dizer, no versículo 20: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Então, eu imagino quanto Paulo deve ter sofrido. Eu imagino quanto Paulo deve ter penado para chegar a esse ponto. E o Espírito Santo já estava revelando para ele: olha, você vai sair de uma cidade para outra, sabe o que você vai passar em cada cidade dessa? Tribulação, lutas, tribulação, tá certo? E você, quando chegar lá em Jerusalém, é a última viagem que você está fazendo. Esse pessoal que está vendo você aqui agora nunca mais vai te ver. Mas Paulo já tinha consciência. Ele já tinha consciência de que não tinha mais nada na vida dele. Ele podia ganhar 50 mil jumentos. Ele podia ganhar o que fosse. Ele falou: olha, nada tenho a minha vida como preciosa. Será que chegasse ali para Paulo e dissesse para ele, desse para ele alguma coisa, oferecesse para ele alguma coisa, para ele não seguir a viagem? Paulo, fica por aqui. Quiseram impedir ele. Ele não quis. Mas ele tinha consciência de que não tinha mais nada no mundo que podia separar ele de Deus. Não tinha mais nada no mundo que pudesse mudar
a vida de Paulo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque aqui no mundo, gente, muita coisa ainda pode mudar a sua vida. Muita coisa ainda pode mudar a sua vida. Muita coisa pode tirar você do cativeiro. Às vezes você sente que está em cativo, preso. E tem pedido a Deus, tem às vezes pedido a Deus para sair dessa situação. Muitos têm estado presos, cativos, e tem pedido a Deus para sair dessa situação. Eu digo para você, aprenda a servir a Deus no cativeiro. Porque nós já temos uma experiência. Nós já temos uma experiência que quando o povo saiu do Egito, não serviu a Deus. Nós já temos uma experiência de que não é isso que faz a pessoa servir a Deus. Não. Tem muita gente ingrata, tem muita gente realmente que não tem aliança realmente com Deus e não vai servir a Deus. E não quer servir a Deus. Por isso eu quero dizer a você, aprenda a servir a Deus. Esqueça que você está cativo. Esqueça que você está preso. Bastou Jó entender que estava assim. Foi quando ele reconheceu a Deus. Quando ele reconheceu a Deus, ele ainda estava preso. Quando ele reconheceu, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Senhor, o Senhor realmente é Deus. E nada pode mudar a sua sabedoria. Nada mudar o seu conselho. O Senhor é Deus. E ele então orou pelos companheiros dele. Orou, e significa que ele já não tinha mais nenhum mal contra aquelas pessoas. Depois é que Deus abençoou. Mas ele não pediu Deus para ser abençoado, não. Ele não pediu as coisas para Deus, não. Ele aprendeu a servir a Deus naquela situação. Eu confesso para vocês, a gente é esse assim mesmo. A gente, quando tem qualquer coisa nos incomodando, nós queremos nos ver livres daquilo. Quando tem alguma coisa nos incomodando, nós ficamos o tempo todo, sabe, labutando com aquilo, querendo nos ver livre daquilo, como se livre daquilo nós fôssemos servir a Deus. Engano. 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 Engano mesmo. Você vai servir a Deus no cativeiro que você tiver. Você vai servir a Deus na prisão que você estiver. É ali que você vai servir a Deus. E você pode ter certeza que o dia que Deus tirar você, o dia que Deus libertar você, é porque você já sabe servir a Deus em qualquer situação. Amém, gente? Passou a mensagem? Foi passada a mensagem? Porque é difícil. Há uma resistência espiritual contra a palavra de Deus. Natural. Há uma resistência natural contra a palavra de Deus. Aí eu chamo a sua atenção. Não é para poder te magoar de forma nenhuma, é para dizer a você que existe uma resistência natural a Deus, nessa terra, nesse mundo onde nós estamos. Amém? Amém?
Amém. Eu entendi que realmente que melhor nós estarmos no cativeiro de Deus, servindo a Ele, ou do que muitas vezes tem algo na nossa vida que a gente quer que Deus tire de nós, mas isso pode nos impedir de servir a Deus, né? Então, eu entendi que nós vamos servir a Deus aonde nós estivermos, né?
Amém? Vamos aprender a servir, vamos ser fiel a Deus na situação que nós estamos vivendo. Se é que você considera, se é que você considera presa por alguma coisa, se é que você considera ser livre de alguma coisa. Rosimar, você acha que você tem alguma coisa assim que você se considera prisão na sua vida? Você considera que livre daquilo você serviria melhor a Deus?
Tem sim. A gente pensa isso mesmo. Eu quero ser livre disso porque eu não estou suportando mais.
Você acha que livre disso você serviria melhor a Deus?
Eu penso que sim. Eu pensava, né? Agora com essa reunião eu vi que eu corro o risco de ser livre e ainda não servir a Deus.
Então não é melhor você aprender a servir a Deus aqui no cativeiro? Você está? Amém? É assim que você pensa?
É assim que eu entendi hoje, é melhor.
Amém? Amém, irmã? Amém, irmã? Deu para entender?
Amém. Tem verdade. A gente pensa assim mesmo, a gente pensa que ficando livre vai servir. Tem o caso de José, né, que serviu a Deus em toda a situação. Como você falou, chegou um ponto que certamente Deus viu que ele estava livre mesmo. Aí teve condição de viver numa situação diferente e continuou servindo a Deus. E a gente corre o risco de não servir nem cativo e muito menos livre.
Se não souber servir a Deus, se nós não soubermos na situação em que nós estamos, depois não vai servir, né? É assim? Deu para entender, Mar?
Perfeitamente. É isso mesmo, concordo com a palavra. Preferir estar cativo, mas em Deus, do que, né, livre e não servir a Deus. É isso aí mesmo. Só isso, dona Zé, porque...
Porque você vê as vantagens que você vai ter nesse mundo, né? Você não vai ter sofrimento. Mas se você for olhar pelos olhos espirituais, a vantagem é ser filho de Deus. Porque como homem, se eu olho a vida de Jó, qual a alegria que tinha naquela vida? Se eu olho a vida de Paulo, onde está a alegria de ser filho de Deus? Olhando como homem e não como filho de Deus.
Então você vê, agora você diria assim, de que me vale essa vida? Paulo diz, nada tenho que possa ser mais importante nessa vida. Nada tenho que possa, vamos dizer assim, mudar minha cabeça nessa vida. Amém, gente?
Amém, concordo mesmo.
Amém.
Se eu fosse livre, eu serviria a Deus melhor. Se eu não tivesse tribulações, se eu não tivesse sofrimento. Então eu ia ser uma pessoa melhor para servir a Deus, porque eu ia servir a Deus em paz. Estão ouvindo?
Amém. Amém. Amém, vocês aqui.
Melhor estar no cativeiro do que no mundo.
Não é melhor, vamos dizer assim, a gente não vai desejar nenhum mal para nós. Nós não vamos desejar nenhum mal para nós. Mas o que Deus quer dizer é o seguinte, é que em qualquer situação, Paulo disse, eu aprendi a ter e não ter. Então em qualquer situação, eu posso e devo servir a Deus, aprender a servir a Deus em qualquer situação, não é? O que a mensagem que não pode ser mudada, a mensagem não pode ser mudada é o seguinte, o que a mensagem não pode ser mudada é o seguinte, ilusão, quem achar que se sair dessa situação vai servir a Deus melhor, é isso que é a mensagem, não pode ser mudada. Quem acha que saindo dessa dificuldade vai servir a Deus? Não vai. Amém?
se você vai sair da dificuldade, muitas vezes, então, se Deus te deu, se Deus te fala assim, oh, o Senhor, a minha vida está nas suas mãos, faça conforme a sua vontade, eu vou servir. Jesus serviu a Deus, fez a vontade de Deus em todas as situações. Eu sei que é difícil. Amém. Mas é nessa hora que se eu esperar às vezes um pouquinho eu recebo a bênção. Se eu esperar um pouquinho eu recebo a bênção. Se é só aguentar um pouquinho, eu posso receber a bênção. Amém? Deu para entender, gente?
Eu estou pensando aqui, por exemplo, o Jó ficou cativo naquela situação que ele passou todo. Deus permitiu que o diabo fosse nele, mas já Deus falou assim, você não vai tirar a vida dele. Então o cativo que ele passou foi aquilo. Inclusive até isso mostrou aqui que Jó, ele era homem ainda, não entendia as coisas de Deus ainda, mas para ele, naquela situação era bom para ele ainda. Mas depois que ele reconheceu, aprendeu, ele pôde ver realmente. Eu estou entendendo assim, ó, inclusive até que o senhor mostrasse para a gente um exemplo. Por exemplo, um exemplo. Porque o senhor mostrou o mundo, né? A gente vive, nós somos peregrinos, nós não moramos aqui, a nossa pátria não é aqui. Eu estava pensando com o Lúcio, o que seria um exemplo desse cativo? Você vai ter que ficar aí para a gente. Se eu te soltar, você não me serve mais. Um exemplo assim.
O que é essa prisão? Paulo diz que tinha um espinho na carne. Ele tinha alguma coisa que prejudicava ele. Poderia ser o quê? Quantas pessoas têm? Quando eu tiver uma casa, eu vou servir a Deus. Aí a pessoa compra a casa, não muda nada. Aí o outro diz assim: o espinho da carne de Paulo seria o quê? Poderia ser uma casa, poderia ser um casamento, tá certo? Quem não tem uma mulher, fala assim, se eu tivesse uma mulher, nossa, aí eu ia servir a Deus, porque ela ia fazer isso para mim, ela ia ser minha companheira. Tem muitos irmãos aqui que pensam assim, que está faltando só a companheira para ele servir a Deus. E quantos estão, às vezes não falam, se eu estivesse livre dessa companheira... É, né? E o outro, então o espinho da carne de Paulo poderia ser uma companheira, mas você pensa que não? Já tem irmãos, tem pessoas que aconselham comigo que reclamam do companheiro ou da companheira e que acham que se tivesse livre daquele tropeço, ele serviria a Deus. Mas aí, amém. Outro, às vezes, é a cidade. Tem um pessoal que às vezes liga para mim, irmão, eu estou querendo ir para aí, aqui eu não consigo servir a Deus. Mas aí eu tenho certeza que eu vou servir a Deus. Aqui não tem condição. Para meu irmão, se você não conseguir servir a Deus aí, aqui você vai ter as mesmas dificuldades. O espinho na carne pode ser qualquer uma dessas coisas, gente. Agora aqui no capítulo 20 de Atos, no capítulo 20, já foi lá no fim, quando Paulo falou, eu não tenho nada tenho a minha vida como preciosa. Eu acho que o espinho na carne que ele tinha, ele já tinha eliminado. Aquilo já não machucava mais. Porque o espinho na carne, o que é espinho na carne? Espinho na carne é o seguinte, é todas as vezes que você pisa, você lembra dele, né? É um prego, às vezes a gente falava lá no quartel, assim, você é um prego no meu coturno. Por quê? Porque todas as vezes que eu piso, eu lembro dele. Me fura o pé. O espinho na carne significa uma coisa que me incomoda 24 horas por dia. Espinho na carne. Me incomoda. 24 horas por dia. O dia que aquele espinho não incomodar mais, é porque ele já fez o buraco que tinha que fazer, o espinho apodreceu, quebrou, não faz mais, não faz mais efeito. Mas eu volto a dizer, então, o quê? Aquilo era uma prisão para Paulo, aquilo era uma prisão para Paulo, aquilo era uma prisão. O que, que é prisão? Prisão, você acorda, está vendo a grade. Você dorme, tá, né? Levanta, sonha, que às vezes está solto, quando você acorda, está a grade. Prisão é uma coisa que você está com ela o tempo todo. Isso aqui é prisão. Prisão é uma coisa que você está com ela o tempo todo. Doença pode ser uma prisão? Pode. A mulher estava presa. Por quê? Ela deitava, acordava, a enfermidade estava lá. A enfermidade estava lá. Você já observou a pessoa doente? Ela não fica normal, não. A pessoa doente, ela não dorme direito, ela não come direito. A pessoa doente, ela não tem tranquilidade. Ela abate, emagrece, não tem prazer de sair para brincar. Vamos ali naquela festa? Não vou, não. E assim, às vezes a doença não está atrapalhando nada, às vezes a doença não está impedindo nada, mas psicologicamente ela não tem mais prazer e ela vai definhando, e ela vai se definhando, ela vai se, sabe, vai ficando cada vez mais triste. E às vezes não, problema, vamos na festa, você vai distrair, não quero não. É uma prisão, gente. Prisão é aquilo que você deita, dorme, acorda, levanta, é o tempo todo aquilo. É o tempo todo aquilo. É uma prisão. O que Deus quer dizer é o seguinte: que muitos ou todos acham que livre serve a Deus. Mas Deus quer dizer que não. Se fosse assim, o povo que saiu do Egito teria servido a Deus lá no deserto. Não é. Aprenda a servir a Deus na prisão que você se encontra. Os discípulos lá, quando foram presos, cantavam lá e etc, e as portas abriram. Olha aí o exemplo. Eles cantavam, louvavam a Deus em que situação? E as portas. Então faz isso. Comece então a reconhecer, a louvar a Deus pela vida que você tem. Amém? É, quando ali terminar o jogo, ali 9 horas, né? Que fala, põe mais 15 minutos, né, Serginho? Cadê o Serginho? Põe mais 15 minutos. Louva a Deus porque acabou o tempo, né, Sérgio? Em vez de ficar nervoso, irado, porque acabou o tempo. Não é não? Então nós temos que aprender, Silei, a servir a Deus. Nós temos que aprender a servir a Deus. Toda a igreja precisa aprender a servir a Deus. Uns tem um problema, outro tem outro, outro tem outro, outro espinho é aqui, outro espinho é ali, outro é uma coisa, é outra. Todos nós temos que aprender. Amém? Quem sabe? Quem sabe, a Bíblia diz assim, quem sabe se eu não derramo uma bênção sobre você? Quem sabe se eu não vou derramar uma bênção sobre você? Mas se eu sei que você não é capaz de me servir com esse espinho, muito menos vai me servir sem o espinho. Se eu sei, Deus sabe. Então vamos botar, Deus falando comigo. Eu sei que você não me serve com esse espinho, sem ele, meu filho, você não vai servir mesmo. Esse espinho às vezes te ajuda. Jesus, Paulo disse, muitas vezes eu pedi que o Senhor me tirasse, que era um mensageiro de Satanás que bofeteava ele. Mas esse bofetear aí Não é Satanás ficar dando tapa, não. É uma coisa que acontecia na vida dele. Muita gente já quis até saber. Amém? Fala, irmão Zé.
Não, foi bem esclarecido aí sobre o ser filho de Deus, né? Os filhos de Deus já estavam lá quando Deus estava criando, né, colocando o firmamento. Ele só alertou para Jó, antes de você ser homem, antes de você pensar em alguma coisa, eu já estou criando os meus planos, igual Jó reconheceu no final. Mas olha, Jó, se eu tenho um propósito, vai acontecer. E eu achei interessante só falar que o propósito de Deus é fazer da gente um filho de Deus. Então, não resiste a isso, porque esse propósito de Deus não pode ser frustrado. Mas cabe a nós fazer aquilo que a nossa parte, né? De igual o senhor falou, servir a Deus, não só quando está livre, mas também servir a Deus nas dificuldades, nas adversidades, tudo que... É, se fosse, né, Deus teria tirado. Se não ajudasse, Deus teria tirado. E se Paulo chegou a ponto de, né, chegar nesse momento aí, ele esqueceu do espinho, até esqueceu. Deus faz até a gente esquecer dos espinhos. E é uma coisa, é uma cadeia. Às vezes a gente pensa que não, mas é uma cadeia.
Não é uma árvore. Ele não é uma árvore, ele é um cacto.
É, né? Tem uma espinha?
Tem, eu sou um piqui do lado do avesso.
Amém. Amém. Amém.
Boa noite. Aleluia.
Amém. Deu para entender? Ou é um resenho? Para a gente terminar. Amém. Mas você custou entender. Você custou entender. Você vê como é que eu conheço. Tá vendo? Vocês pensam que não, eu conheço. Eu conheço todo mundo. Eu chego com olho na cabeça da pessoa. Na pessoa, se a pessoa está entendendo. Eu falei para o irmão aqui: você custou entender. Demorou a entender.
Eu custei entender porque a gente sempre.
É, tá vendo? Conversa, negão. Tá vendo? Eu sei quem não está entendendo nada. Vocês que pensam. Eu sei quem não está entendendo nada. Eu sei quem não está prestando atenção. Eu sei quem não está. E sei também quem está demorando a entender. Demorou a entender.
É, demorou cair a ficha porque a gente sempre pensa assim, né, que se a gente não fosse, igual até já foi pregado muitas vezes, se você não for livre, não tem como você servir a Deus. O povo ficou no Egito muito tempo e o povo não pôde servir. Então eu já comecei pensando naquilo que eu já tinha ouvido. Aí depois eu entendi. E a conclusão que eu cheguei é que a verdade é que a gente está sempre inventando uma desculpa, né? Se Deus fizer isso por mim, eu vou servir a Deus. Se Deus me der saúde, eu vou servir. Se Deus me der dinheiro, eu vou servir. E na realidade, é tudo mentira. Normalmente, pode acontecer, mas normalmente, a gente vai sempre justificando, vai sempre encontrando motivo para não servir a Deus. Mas eu posso servir a Deus do jeito que eu tiver. Com doença, sem doença, pobre, rico, solteiro, casado, em qualquer situação você pode servir a Deus.
Então, você vê, a verdadeira liberdade é que não servir a Deus se você não for livre, tá certo? Mas a verdadeira liberdade não é tirar aquilo. A verdadeira liberdade não é tirar aquilo. É, ficou provado quando Deus tirou o povo do Egito. Não era a verdadeira liberdade. Não era isso. É, não era o Egito o povo. Não era o Egito. E pensar, a verdadeira liberdade, dizer, não era aquilo. Então, aí, até que Jó entendeu, até que Paulo entendeu, que não adiantava ele pedir a Deus para poder tirar aquele espinho na carne, que ele fosse livre, como Jesus era livre. É livre. Aí sim, a verdadeira liberdade independe das prisões que essa vida nos impõe. A verdadeira liberdade independe das prisões que essa vida. Então, realmente, é essa liberdade que Deus quer me dar. E você diz, eu realmente sou livre. Amém? Amém, né, gente? Amém. Aleluia. Custou, mas chegou ali. Amém, aleluia. Vamos curvar nossas cabeças, vamos entender. Porque vocês vejam, vocês observem que o que nós queremos, o que Deus quer para vocês é ajudar. Deus quer nos ajudar. O propósito de Deus para nós é ser filho de Deus. Amém? Ser filho de Deus. Com ou sem as dificuldades. Com ou sem os espinhos, as prisões. Eu sou livre. Cristo me libertou. Ah, mas tem mais isso, tem mais aquilo. Essas coisas não me impedem. Não pode me impedir. Amém? Eu sou livre. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, né, pela palavra, pelo entendimento, pela compreensão. Obrigado, Senhor, porque nós temos realmente dificuldade, como Jó. Queremos, às vezes, obscurecer o conselho de Deus. Queremos, às vezes, atrapalhar, prejudicar o conselho de Deus. O Senhor já tem as coisas determinadas. O Senhor já tem traçado o seu plano. E se nós reconhecermos isso, confiarmos no Senhor, esperar no Senhor, acreditar, não é o espinho que vai nos impedir. Não é a prisão que o inimigo nos impõe que vai nos impedir, não. Pelo contrário, a verdadeira liberdade eu alcanço quando eu levanto os meus olhos para o Senhor. A verdadeira liberdade é quando eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A verdadeira liberdade eu alcancei ali, quando eu olhei para a cruz e entreguei os meus caminhos ao Senhor. Tribulações, prisões que o mundo me impõe, que o mundo me reserva, pode tirar o brilho do meu ministério, não pode tirar o brilho da minha fé, do meu propósito, não pode empanar, temos assim a beleza do amor que eu confessei ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta reunião, pela palavra que o Senhor nos trouxe. É assim, dessa forma que nós mostramos que o nosso amor está realmente edificado sobre fundamento sólido. Que a vontade do Senhor, propósito de Deus, será estabelecido na minha vida. O conselho de Deus a meu respeito, eu não posso impedir, e nem quero, Senhor, e nem devo. Faz conforme a sua vontade, Senhor, mesmo que eu
demore a entender. Mesmo que Jó tenha demorado, eu me sinto também, e sei que todos os meus irmãos sentem, confortados nesta hora, porque se o Senhor ter misericórdia de Jó, vai ter de nós também. Se o Senhor teve piedade de Jó, o Senhor vai ter de nós também, da demora que nós temos. Porque o Senhor acolheu a Jó, certamente vai nos acolher também. E vai nos abençoar. E vai devolver a nós alegria. E vai devolver a nós quantas bênçãos, quantas bênçãos. Porque o Senhor é bom, misericordioso, há de suprir abundantemente a necessidade, seja amorosa, seja espiritual, seja necessidade financeira, qualquer que seja a nossa necessidade, o Senhor há de nos suprir abundantemente, Senhor. Como o Senhor tem feito, o Senhor vai fazer por nós também. O Senhor vai acolher a oração de cada irmão, principalmente porque Ele a fará hoje com entendimento. Ele vai fazer, ó Deus, assim agora, sabendo que o Senhor tem um propósito e nós não queremos tirar o propósito do Senhor em relação às nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, ó Deus.
Combate, qual prosseguir até o fim.
frente. Que é só você.
O menino teve uma visão interessante, que havia aqui um ladrão. Pode ficar em pé aqui rapidinho, bem pequenininha. Havia um ladrão armado, e só que ninguém via onde ele estava. E vinha, então vieram polícias, vieram helicópteros, fortemente armados, etc., para apanhar esse ladrão, para tirar esse ladrão. Então, eu entendo. Porque, realmente, o inimigo veio para roubar, matar, destruir. Principalmente para roubar. Roubar aquilo, o entendimento, roubar a palavra, roubar. É que ele sabe a necessidade, o valor que ela tem para nós. Ele sabe o valor que o entendimento da palavra tem para nós. Então, depois que ele certamente se sentiu ameaçado, porque ele viu as polícias, ele viu, né? Ele viu quando os helicópteros vieram, quando Deus mandou o auxílio, né? Mandou para que a gente pudesse alcançar o entendimento. O entendimento é a sua riqueza. Tá certo? O entendimento é a sua riqueza, é o tesouro, é o seu entendimento. Então, guarde esse entendimento. Sabe, não é isso ou aquilo que vai impedir você de servir a Deus, amém? Pode ter certeza, a hora que Deus quiser, Ele tira aquilo e te dá a bênção que às vezes você tanto deseja. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
A esperança.